No mesmo dia em que o chanceler Ernesto Araújo pediu demissão do Itamaraty, o presidente Jair Bolsonaro fez outras 5 mudanças no primeiro escalão do governo. Houve troca de titulares na Casa Civil, na Secretaria de Governo, na Advocacia Geral da União e nos Ministérios da Justiça e da Defesa. Para falar sobre o que a imprensa vem chamando de reforma ministerial, convidamos o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. Ele é vice-líder do governo no Senado. Senador Carlos Viana, muito bom dia. Bem-vindo ao Conexão Senado.
Meu bom dia a você, a todos os nossos ouvintes da Rádio Senado, Tiago. Uma alegria poder estar aqui e conversarmos sobre o que interessa ao Brasil, não é verdade? Estamos às ordens.
Exato. Senador, como o senhor avalia as trocas de ministros anunciadas ontem pelo governo?
Bem, o governo federal, desde o começo, vem tendo uma atuação muito unida no entorno daquilo que o presidente e o grupo que ganhou a eleição definiram como prioridades. E uma coisa é certa, governar o Brasil antes de se fazer grandes reformas, como nós gostaríamos em todas as áreas, uma reforma política para tornar mais transparente a eleição dos parlamentares, uma reforma tributária para tornar o país mais ágil na geração de emprego, uma reforma administrativa para responder qual o tamanho do Brasil que nós queremos, não seria fácil. E não é, porque nós temos estruturas ainda que se formaram dentro do Brasil e que tem muita força dentro da administração pública e na política. E essas estruturas, corporações, muitas vezes ligadas também a estruturas de sindicalismo, serviço público, elas impedem muitas vezes que a gente consiga fazer com que o Brasil ande mais rápido. Então, governar o Brasil não é fácil. E principalmente depois de 13, 14 anos da esquerda, do poder, do PT, com a força dessas corporações ainda instaladas no governo. É claro que o presidente Bolsonaro e o grupo enfrentam dificuldades e isso vem gerando trocas ao longo desses últimos 2 anos para 3 anos. Eu entendo que a troca dos ministros ontem é parte daquilo que o presidente tem condições de fazer e, naturalmente, irá tomar decisões ao longo do período em que ficará à frente do país, para que possa governar da maneira que acha melhor e que ganhou as urnas. Eu, como vice-líder do governo, eu acompanho, nós temos a responsabilidade de ter os projetos de interesse do governo federal de perto sendo vistos no parlamento. Agora, em todos os aspectos, há momentos em que eu percebo que nós precisaríamos ter um diálogo maior, de mais união com o país, de busca de mais consenso, mas entendo que esses momentos que estamos passando, eles fazem parte realmente do exercício da democracia.
E como o senhor acredita que ficará a articulação do governo com o parlamento, com o anúncio da deputada Flávia Arruda na Secretaria de Governo?
Bem, a articulação do governo sempre foi muito boa com o parlamento. A oposição, naturalmente, é papel dela e, com muita competência, sempre fez um alarde muito grande. Todo e qualquer pequeno assunto, todo e qualquer debate, seja ele de grande importância ou não, recebe, por parte até mesmo de toda a imprensa brasileira, uma repercussão muito grande, né? Há uma oposição formada ao governo que, desde o começo, vem se mostrando muito ativa. E eu volto a dizer, isso é da democracia. Mas com o parlamento, a articulação sempre foi muito boa. Veja, por exemplo, a reforma da Previdência. Todos diziam que não seria possível fazer, que o governo não conseguiria por falta de apoio nas bases. E a reforma foi feita por ser uma questão necessária de consciência nacional naquele momento. Havia essa consciência de que nós tínhamos de fazer uma reforma como maneira de mostrar ao mundo que o país tinha controle sobre as contas e que nós estávamos dispostos a discutir as principais reformas que estamos encaminhando. Então, hoje, vejo que, se hoje uma deputada, ou mesmo se fosse o nosso senador Eduardo Gomes, que é o líder do Congresso, essa articulação vai continuar. Por quê? O parlamento tem muita clareza, Tiago, de que nós precisamos oferecer respostas ao país. Não cabe a nós, por exemplo, decisão sobre calendário de vacinas, não cabe a nós decisão sobre reorganização do sistema do SUS para atendimento à Covid, mas cabe a nós, parlamentares, votarmos com muita rapidez as medidas de apoio ao governo para que ele possa atender a população. Então, da parte tanto dos senadores quanto dos parlamentares, no que for de interesse do país no atendimento à população, eu tenho muita tranquilidade que nós vamos continuar avançando e aprovando esses projetos em prol do Brasil.
Senador Carlos Viana, o senhor é titular da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Como o senhor avalia que ficará a política externa do país com a troca de chanceler?
Nós esperamos, e isso é consenso de todos os senadores, que nós tenhamos um ministro que, ainda que não tenha experiência ou uma carreira tão relevante no Itamaraty, mas que ele tenha noção da importância que é o Brasil no mundo diplomático internacional. Povos são irmãos, governos mudam. O que nós temos do ministro Ernesto Araújo, nesse período em que permaneceu no governo, é que ele sempre tratou o Itamaraty como uma extensão do Palácio do Planalto. Isso é um erro. Nós, brasileiros, vou citar um exemplo, somos irmãos do povo da Venezuela. Os governos, eles podem não se entender, mas as relações diplomáticas entre brasileiros e venezuelanos têm de ser sempre as melhores possíveis. Nossos vizinhos de fronteira vivem desafios muito próximos do nosso, interesses regionais muito próximos do nosso. A mesma coisa com os Estados Unidos. O Itamaraty tem que ter sempre uma postura altiva de independência. Nós somos uma nação sempre muito respeitada. A meu ver, o ministro Ernesto, ele confundiu as questões ideológicas com as prerrogativas da diplomacia e da nossa história. Então, agora, eu entendo que o Senado, ao pressionar, inclusive, pela queda do ministro Ernesto, colocou com muita clareza a nossa independência e a nossa visão de que governos, eles se elegem, terminam, outros governos são eleitos e nós vamos ter que deixar no Brasil, né, deixar ao país uma herança da nossa história. Nós não podemos confundir o momento de políticas de governo com as nossas políticas institucionais e políticas públicas, que o Brasil sempre fez questão de manter.
Certo. Senador, um problema grave do Brasil hoje é a pandemia de Covid-19, com um número expressivo de mortes e lentidão na vacinação. Na sua opinião, essa movimentação dos ministérios vai afetar os resultados do Brasil no combate à pandemia?
Tiago, essa é uma pergunta muito interessante, que nós, brasileiros, especialmente nós do Parlamento, temos que buscar entender para saber o que aconteceu. Nós temos lá uma pressão muito forte para poder se criar uma CPI da saúde. CPIs, nós temos membros que querem respostas e querem dar soluções, mas temos membros que querem apenas o palanque político. Eu fui relator de uma CPI, eu entendo o que acontece. Você usa a CPI de uma forma política. Então, o momento agora é de nós concentrarmos na vacinação da população, nós concentrarmos no atendimento e redução do número de mortos. Esse tem sido o nosso posicionamento junto ao governo com muita firmeza. Mas se nós fizermos uma análise hoje, se nós perguntarmos assim, onde erramos com relação à Covid, nós vamos perceber que uma tragédia nunca tem um lado apenas. Uma tragédia tem várias sequências de erros, várias causas que levam a um desastre como esse, com mais de 300 mil brasileiros mortos. Primeiro, é preciso deixar com muita clareza que houve erro, sim, por parte do presidente da República na questão de não coordenar, não dialogar e não buscar ser o centro, de fato, de todas as tratativas e barreiras sanitárias. O Ministério da Saúde, ele tem a obrigação de ser o grande coordenador. Nós tivemos um erro de diálogo da federação com o governo federal, que infelizmente não foi percebido pela equipe do presidente Bolsonaro e dos ministérios, e nós tivemos cada estado tomando as decisões por conta própria e infelizmente as barreiras sanitárias caíram. Segundo, nós tivemos um debate inútil no Brasil sobre a origem da vacina. Se a vacina era chinesa, se não era chinesa, se isso era uma forma de globalismo, se isso eram os cavaleiros do apocalipse, se a China era o Armagedon. Nós nos debatemos em questões que não levaram a nada. e perdemos o nosso lugar na fila, como principal parceiro, inclusive, daquele país, em nos vacinar, em nos fornecer os insumos. Independentemente do regime da China, é o que eu disse sobre diplomacia, nós somos povos que temos relações com o povo chinês. Os governos, eles se relacionam das maneiras que a diplomacia e a burocracia colocam. Mas quando a gente fala em vacinar a população, em darmos uma resposta rápida, o Brasil perdeu esse lugar na fila. A China, então, passou a vender os insumos mais rapidamente a outros países e até que nós tomássemos a decisão de realmente vacinar toda a população, o vírus estava sem controle, como continua em nosso país. Nós temos também, para nos estender tanto, a questão dos governadores. O SUS, ele é tripartite. O governo federal tem uma importância muito grande como coordenador, mas o SUS é responsabilidade dos governadores. Olha, nós julgamos 450 bilhões de reais para combate à doença e atendimento no país. Num sistema do SUS, que é muito importante, mas que funciona mal, que funciona sem os resultados que a gente quer. Esse dinheiro se esvaiu com muita rapidez nos estados e nós não fizemos o dever de casa. Então, os governadores têm uma responsabilidade muito grande. E os prefeitos, que são a terceira face do SUS, em Minas, por eu citar o meu estado, nós temos denúncias de que prefeitos usaram dinheiro para folha de pagamento, que os prefeitos usaram dinheiro para contratar cabos eleitorais usando coletes de fiscais da Covid, tudo isso no Ministério Público sendo investigado. Ou seja, nós não soubemos como nação, né, nos unir nesse momento para combater a pandemia e reduzir ou não deixar que tantos brasileiros perdessem a vida. É uma tragédia que tem várias faces e que nós agora estamos tentando corrigir. Pelo menos temos um ministro da Saúde que tem um discurso mais aberto de diálogo. Os governadores já perceberam que sozinhos eles não conseguem nada, estão buscando ajuda. Eu peço muito a Deus e espero que nós tenhamos sabedoria e inteligência, que o ser humano tem para isso, para que nesses próximos 30 dias a gente consiga trazer o maior número de vacinas possíveis e começar a imunizar a população.
Certo. Senador Carlos Viana, muito obrigado pela sua participação.
Senhor Tiago, eu que agradeço. Quero deixar a todos os nossos ouvintes uma mensagem de confiança, uma mensagem de que nós precisamos aprender com esse momento difícil da nação brasileira e que, da parte dos senadores em especial, há aqui uma atenção, uma preocupação e, principalmente, todos os esforços voltados para que a gente possa dar respostas rápidas ao Brasil no que for preciso, para que a gente possa virar essa página da nossa história. Um grande abraço a todos, meu bom dia.